prevê que o complemento seja automaticamente atualizado sempre que haja alterações nas tabelas remuneratórias do ativo. Senhores deputados, permitam uma pergunta honesta. Um pensionista passa a ter a sua pensão indexada à evolução salarial de quem está no ativo? É disto que estamos a falar? Estamos a falar de um regime de proteção social ou de um mecanismo de prolongamento permanente da carreira? Esta solução cria uma indexação automática da despesa pública, integralmente suportada pelo Orçamento de Estado, sem qualquer estimativa séria de impacto financeiro e sem enquadramento na sustentabilidade do sistema. Nada que nos surpreenda, vindo do Chega e vindo do PCP. Mas reconhecemos que existem injustiças no regime atual, mas não é com soluções maximalistas, avulsas e financeiramente opacas que se resolvem problemas estruturais. Não podemos substituir desigualdades por promessas fáceis, não podemos transformar o debate sobre pensões num leilão de percentagens para ver quem é que dá mais e não podemos, acima de tudo, usar pensos rápidos para evitar uma discussão séria sobre a reforma da própria Segurança Social. A Iniciativa Liberal estará sempre disponível para discutir uma revisão séria, global e tecnicamente fundamentada destes regimes especiais. O que não acompanhamos são propostas que criam expectativas elevadas, sem garantir sustentabilidade, coerência e equidade no conjunto do sistema público de pensões. Respeitar quem serve o país exige rigor, exige equilíbrio, exige responsabilidade. E é precisamente isso que faltou hoje no debate com o PCP e com o Chega, que continuam a apostar na demagogia, no populismo e na instrumentalização dos mais frágeis. E para isso, senhores deputados, não contem connosco. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN. Se faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Deputado.
Srs. Deputados, vamos permitir que a Sra. Deputada Inês Sousa Real faça a sua intervenção, se faz favor. Sra. Deputada Inês Sousa Real, julgo que já consegue falar, não é?
Muito obrigada, Sra. Presidente. É que por acaso eu até me queria dirigir ao Sr. Deputado Joaquim Barbosa, porque acho que os seus 5 segundos teriam sido muito mais úteis se ao invés de um passa-culpas entre o PSD e o PS tivesse começado por pedir desculpa a quem está aqui a assistir por ter adjetivado esta proposta de populistas, porque eu recordo que precisamente existem e persistem discrepâncias no cálculo que existe para as pensões entre militares e polícias, que quer o PS, quer o PSD têm rejeitado corrigir. E por isso mesmo, Sr. Deputado, e tendo em conta, fazendo aqui um exercício de memória, que o PAN, por exemplo, já propôs que as atribuições dos suplementos de missão aos profissionais da PSP e da GNR, o aumento dos suplementos de serviço de risco, suplementos de ronda aos profissionais, e sabe quais foram as forças políticas que as rejeitaram? Desde logo o PSD, o PS, a Iniciativa Liberal, que também adjetivou estas propostas de populistas, e o CDS-PP. E por isso, senhores deputados, o PAN acompanha e vai votar favoravelmente as propostas do PCP e do Chega, mas é com muita incompreensão este tipo de adjetivações para com quem todos os dias dá a vida por todos nós lá fora e põe em risco a sua segurança.
Muito obrigada, senhora deputada. Tem a palavra a senhora deputada Isabel Mendes Lopes, do Grupo Parlamentar do LIVRE. Se faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, caros cidadãos nas galerias. Este, de facto, é um debate muito importante, porque as transições do regime da Caixa Geral de Aposentações para o regime geral da Segurança Social geraram problemas de equidade nas pensões, criando frustrações profundas entre trabalhadores da mesma carreira ou que partilham carreiras semelhantes, colegas que trabalham lado a lado e que perspectivam reformas diferentes, o que mina necessariamente a coesão nas instituições. Hoje, em particular, debatemos as injustiças aplicadas pelo Decreto-Lei 3/2017 aos militares e pessoal militarizado, ao introduzir fórmulas de cálculo diferentes, consoante a idade de acesso à pensão e o tempo de serviço, por forma a convergir para o regime, geral. O mesmo aconteceu com as polícias, polícia científica e demais pessoal da carreira de investigação criminal via o Decreto-Lei 4/2017. Estas regras criam diferenças significativas no valor das pensões, criando uma sensação de injustiça entre colegas e o aparecimento de frustração nas instituições que zelam pela segurança e defesa do país, o que não interessa a ninguém. E por isso agradecemos ao PCP trazer à discussão esta situação e a apresentação da solução de um complemento de pensão para militares e polícias. O LIVRE defende a valorização de quem presta este serviço público em funções de risco, através de pensões justas e a correção gradual dos cortes impostos pelo fator de sustentabilidade. Queremos que o regime de pensões para militares e polícias assegure níveis de proteção que não desvalorizem o seu percurso profissional, devendo para isso existir uma norma transitória que minimize estas diferenças nas pensões até ocorrer uma convergência com o regime geral. Mas não só, o debate é muito maior do que isto. O direito a uma pensão justa aplica-se a todas as pessoas e o caminho a concretizar passa por melhorar o valor de todas as pensões, garantindo também a sustentabilidade da segurança social face aos desafios do futuro. Perante a crescente precarização e tendência para modelos de flexibilização que este governo pretende impor, mas também face à evolução do mundo do trabalho, o recurso à mecanização, à robotização, à inteligência artificial, é preciso considerar novas formas de contribuição, novas formas e fontes de financiamento que permitam, por um lado, desonerar a tributação sobre o trabalho e que garantam o reforço das pensões para todas as pessoas. E cá estaremos para fazer e para continuar este debate. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Está agora inscrito o Sr. Deputado João Almeida, do Grupo Parlamentar do CDS. Só favor, Sr. Deputado.
Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, cumprimento todos aqueles que, estando aqui presentes ou estando a assistir à distância, representam ou integram as forças, serviços de segurança e as forças armadas e são naturalmente especialmente interessados neste debate. E por respeito aos mesmos, há um primeiro ponto que eu queria aqui deixar, que é um ponto de verdade. Foi aqui dito uma coisa que é absolutamente falsa, que este regime resulta de um decreto-lei de 2017, mas que tinha origem num decreto-lei de 2005, dando a entender, erroneamente, que em 2005 estava em funções um governo da Aliança Democrática PSD-CDS. E esteve em 2005. Mas eu tenho aqui o decreto-lei. O decreto-lei 249/2005, que começou com esta convergência, que é uma convergência altamente lesiva para elementos das forças de segurança e para militares, é de 21 de dezembro de 2005 e tem assim: o presente decreto-lei entra em vigor em 1 de janeiro de 2006, visto e aprovado em Conselho de Ministros de 3 de novembro de 2005. José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa, António Luís Santos Costa, ou seja, quem assina e quem começa com esta injustiça para as Forças de Segurança e as Forças Armadas são nem mais nem menos do que os dois primeiros ministros dos governos socialistas que tivemos e que governaram o país durante tantos anos. E, portanto, senhoras e senhores deputados, eu não uso este argumento e dou a cara e falo de frente e falo eu que falo também quando é para dar notícias positivas às Forças de Segurança e às Forças Armadas, quando é para fazer debates difíceis como é este. Isto não é para fugir à nossa responsabilidade, mas não é para aceitar que quem tem responsabilidade venha aqui fingir que nunca a teve. Seja o Partido Socialista que teve na origem do problema, seja quem apoiou o Partido Socialista na manutenção deste regime ou até no reforço que fez em 2017 e agora finge que não tem nada a ver com o assunto. Senhoras e senhores deputados, esta questão é especialmente grave porque a convergência das pensões acompanha um movimento de degradação da condição militar, naquilo que diz respeito aos militares, e da dignidade das forças e serviços de segurança. Não foram só as pensões. Durante este período, em suplementos, em condições de trabalho, em horários, houve muita coisa que foi perdida por militares e elementos das forças e serviços de segurança. Nós estamos agora a inverter esse ciclo. Invertemos em suplementos que revimos, invertemos em aumentos que fizemos e que outros não tiveram feito, invertemos no recrutamento que é fundamental para manter a capacidade operacional e temos de olhar para esta matéria. Não conseguimos certamente fazer tudo ao mesmo tempo. Não nos parece possível repor este regime como aqui é proposto de um dia para o outro. Mas se não é possível assim, também não podemos dizer que vamos ficar parados e calados como ficou quem nos antecedeu. Temos a responsabilidade de olhar e de tentar encontrar uma solução. E é esse o compromisso que deixamos.
Muito obrigada, Sr. Deputado João Almeida. Tem um pedido de esclarecimento do Sr. Deputado Luís Testa, do Partido Socialista. Vamos deixar o Sr. Deputado chegar ao seu lugar. Só está deputado, lista esta.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Quando nós discutimos nesta casa assuntos desta importância, nós precisamos de ter a matéria toda, de todo o tempo. E eu pergunto ao Sr. Deputado João Almeida porquê é que não invocou o seu tempo de governante nesta área concreta para também fazer currículo sobre esta matéria concreta. Porque ficava-lhe bem invocar o seu tempo de governante. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O CDS vai beneficiar de uma cedência de tempo da Iniciativa Liberal de 20 segundos e poderá, assim, o Sr. Deputado João Almeida responder ao pedido de esclarecimento. Só chegou, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Testa, respondendo muito diretamente, por modéstia. Quando fui governante na administração interna, fiz 3 acordos com sindicatos. No CEF, na Guarda Florestal, na GNR, em forças que eram por mim tuteladas. Tenho orgulho no que fiz, em diálogo e a favor dessas forças. Foi por modéstia que não lhe disse na cara, mas diga agora.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não temos mais inscrições, também os tempos estão praticamente esgotados e, portanto, vamos seguir para o encerramento. Para encerrar o debate, tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos, pelo PCP. Se faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Antes de ir aos aspectos principais, não posso deixar de registar que o Chega, na sua intervenção inicial, tenha dedicado mais tempo a atacar o PCP do que a apresentar a sua proposta. Eu creio que isto diz muito. Mas a verdade é também que o Sr. Deputado André Ventura dava de mão dada com o Governo Passos Coelho, cortava salários, direitos, olha, que afetou muito estes profissionais. Foi o PCP aqui na Assembleia da República que interveio para que esses direitos e os salários fossem todos repostos. Senhoras e senhores deputados, nós estamos perante uma profunda injustiça e a Assembleia da República tem a oportunidade de facto corrigir esta injustiça e de garantir dignidade, de valorizar a carreira destes profissionais, de valorizar a sua reforma. Eu deixo a questão, senhoras e senhores deputados, é justo? Onde é que está a equidade de profissionais das Forças Armadas e das Forças de Segurança? Uns, a sua reforma corresponde a cerca de 90% do seu último vencimento, outros corresponde a 60%, outros 40%. Qual é a equidade que aqui está? E a nossa proposta permite resolver este problema, mas permite também resolver um outro problema. Qual é a justiça que, depois de uma vida de trabalho, de uma carreira profissional, ao serviço do Estado, no desempenho de funções de soberania, chega-se no momento da reforma e a sua reforma muitas vezes possa ser metade daquilo que foi o seu último vencimento? E também podemos resolver este problema. É uma questão de vontade política, porque se há o reconhecimento destes profissionais, e há da nossa parte, ele não se pode ficar somente nas palavras, tem que se traduzir nos seus direitos, e traduzir nos seus direitos também no momento da aposentação, porque isso significa justiça, significa dignidade, mas significa valorizar uma vida de trabalho. E é isto que esta proposta traz, e veremos quem de facto está neste momento ao lado do PCP para este reconhecimento e para esta valorização.
E com esta intervenção encerra este ponto de ordem de trabalhos. Vamos dar início ao ponto 5, projeto de resolução número 539, CDS-PP. Pedia se há mudanças nas